pela USP e coordenador de pesquisas com plantas medicinais também da USP. E o assunto, plantas medicinais. Como vão as pesquisas no Brasil e no mundo? Está nas plantas a cura para doenças ainda curáveis? Boa tarde, doutor Edmilson.
Boa tarde, tudo bem, Artemisia?
Tudo bom, é um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor?
Sim, o prazer é todo nosso.
Doutor Edmilson, em que pé estão as pesquisas científicas com plantas medicinais no Brasil?
Olha, Artemisia, é o seguinte, primeiramente eu gostaria de traçar uma linha de tempo na parte de pesquisa. Então, a parte de sistematização de pesquisa científica nas universidades iniciou-se a partir de 1967, na década de 60. E hoje nós estamos numa situação assim um pouco avançada em relação a esse tempo. E existem uma grande quantidade de grupos de pesquisas, principalmente nas universidades, utilizando a nossa rica biodiversidade como objeto de pesquisa.
Agora, doutor, que país tem se empenhado mais em estudar as plantas medicinais? Que resultados positivos surgiram dessas pesquisas em benefício da saúde e da humanidade?
Olha, Artemisia, isso vai depender muito da especificidade de cada país. Por exemplo, na China, né, na China existe a medicina tradicional chinesa, como na Índia a medicina ayurvédica, que trabalha com plantas medicinais. Então, essas abordagens terapêuticas já são milenares, né? Por exemplo, na Índia são 7 mil anos. E se você observar, por exemplo, a grande quantidade de pessoas, né, são países populosos, se não lançar mão de abordagens como, por exemplo, plantas medicinais, os países entrariam numa situação complicada, porque existe uma grande quantidade de gente e também biodiversidade, né? A biodiversidade dá para ser explorada com racionalidade. Em termos de resultados positivos, nós temos, assim, se você juntar, eu dei um exemplo da China e Índia, mas o Brasil também, nós temos alguns exemplos, tem exemplos também da Europa, né? União Europeia, Japão e assim por diante. Cerca de 25% dos medicamentos hoje comercializados, os medicamentos industrializados, são provenientes de pesquisas de plantas medicinais, certo?
Doutor, o senhor dirige pesquisas com várias plantas medicinais no Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Bioprodutos, pertencente à Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Gostaria que o senhor falasse sobre essas pesquisas e explicasse a indicação das plantas pesquisadas.
É assim. Atualmente, Artemis, nós desenvolvemos várias pesquisas com aplicações, tanto na área veterinária como na humana. Na veterinária, por exemplo, nós trabalhamos com plantas do bioma cerrado, como a sucupira, como anti-inflamatória, copaíba, também o barba-timão e o pacari. Enquanto que na medicina, na parte humana, nós trabalhamos, por exemplo, na área de doenças respiratórias, como alecrim, alfa-vaca, certo? Na parte anti-inflamatória, o pacari, o berbotimão, né, goiaba, e também na parte de doenças respiratórias, o guaco e aça-peixe. Essas são as plantas que nós trabalhamos atualmente no laboratório, ok?
Doutor Edmilson, muitas pessoas usam plantas para o tratamento de doenças baseando-se apenas na cultura popular e não em experiências científicas. O conhecimento popular é vulnerável a erros no uso das plantas?
Artemisia, antes de responder essa pergunta, eu digo a você o seguinte, que existem algumas doenças, nós chamamos de autolimitantes. Essas doenças, elas, com a abordagem medicamentosa ou não, ou de qualquer preparação popular, como por exemplo uma gripe. A gripe, ela, o próprio organismo, é claro que demora um pouco e tudo, mas o próprio organismo, ele chega a um ponto de curar. Nessas doenças autolimitantes, a utilização, né, a população utiliza uma série de plantas que não há problemas, né, como por exemplo as infusões, os chamados chazinhos e assim por diante. Agora, há algumas situações, por exemplo, que a população utiliza plantas para tratamento de diabetes, né, de hipertensão e tudo, deixando de lado, por exemplo, a orientação do médico, a orientação. Porque nós temos hoje medicamentos industrializados que têm, assim, em termos de eficácia terapêutica, são ótimos, sendo que o tratamento, se o tratamento for levado a sério ou se a pessoa seguir direitinho a orientação. Então, utiliza-se muitas plantas, por exemplo, para baixar a glicose, né? Eles, a população diz, para baixar a diabetes, na realidade, para baixar a glicose. Ah, nesse caso, há problema, pode mascarar a doença, as pessoas deixam de tomar os medicamentos, né, que são passados para pelo menos controlar a situação. Então, assim, em síntese, o que nós podemos ter? Nós podemos ter um tratamento não sistematizado, sem orientação nenhuma, e pode, ao invés de melhorar, pode afetar, em casos de algumas doenças como diabetes, por exemplo. Há alguns grupos de pessoas também que, por exemplo, deixa de, quando há uma pessoa com câncer em casa e tudo, começa a buscar alternativas, né, só de ouvir falar, isso também é perigoso. Uma outra questão importante também que a gente tem que observar é o seguinte, que nem tudo, né, que se não faz, faz bem, né, mal não faz, tem essa história. Então, as plantas, elas podem intoxicar também, certo? Se as pessoas tomar junto com os medicamentos industrializados. Então, assim, eu creio que a população, ela tem uma grande quantidade de informações importantes, mas não se pode utilizar indiscriminadamente.
Com certeza.
E a importância, por exemplo, a população também, é claro que o desenvolvimento da maioria dos produtos farmacêuticos que existem hoje no mercado, que existem hoje no mercado, as informações foram retiradas da população, né? Da experiência que a população tem. Só que, claro, que foi feito de forma organizada e sistematizada, com equipe multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, farmacêuticos e assim por diante. Certo?
O que muita gente pensa, né, doutor, porque é uma planta que não vai fazer mal. Mas a gente sabe que até o medicamento que é para curar, se ele for tomado de forma errada, ele pode virar um veneno, né?
Pode, claro, que os medicamentos são o seguinte, até o conceito, né, o conceito chamado de fármaco, isso vem do grego, que é veneno, certo? Então, assim, isso depende muito da dose, né? Não só o medicamento industrializado, mas uma planta. Às vezes as pessoas utilizam determinadas plantas e aí tem sérios problemas, aí eles atribuem ou a doença que a pessoa tem ou a outro mal, e nunca a uso incorreto ou a planta que utilizou, certo?
O Ministério tem programa, o Ministério da Saúde, né, tem programas que contemplam as plantas medicinais. Você poderia falar para a gente sobre esses programas, doutor?
Olha, desses 12 anos para cá, né, 12 anos, o Ministério, ele deu um salto qualitativo, o Sistema Único de Saúde, no sentido de observar, por exemplo, o que, que a população utiliza, também relacionado com a nossa rica biodiversidade, porque o Brasil possui um manancial de plantas medicinais que sai o maior do planeta. Então, assim, o Ministério, ele possui a Política Nacional das Plantas Medicinais. Há também no receituário do Sistema Único de Saúde em torno de seis medicamentos utilizando as plantas do Brasil, como por exemplo o guaco, né, o guaco americano, que é uma planta que nós encontramos no Brasil. E também há uma lista chamada de RENISUS, que há 71 plantas, que seria como dizer o seguinte, que o Ministério falou, que estudem essas plantas, que aí nós vamos dar o maior apoio. Então, o Ministério da Saúde, ele tem dado um apoio, é claro que não é o ideal, mas tem dado um apoio no sentido de nós valorizarmos o que é nosso e também inserir esse conhecimento no Sistema Único de Saúde.
Doutor, muitos estudiosos dizem que a cura para várias doenças ainda incuráveis, como a AIDS e o câncer, que essa cura está nas plantas. O senhor poderia falar para a gente sobre isso? O que o senhor acha?
É claro, porque se você observar, por exemplo, no Cerrado, né? Brasília, a Rádio Nacional, a sede está no Cerrado, nós em Goiânia também. A gente vê, por exemplo, que aquele grupo de vegetação, eles produzem assim, uma série de substâncias para se defender do próprio ambiente, porque, por exemplo, hoje o cerrado está muito seco e tem pouca chuva, não é verdade? Então, por exemplo, a planta, ela produz algumas substâncias para se proteger de bactérias, para se proteger da própria agressão no ambiente. E a gente fazendo um paralelo em relação a essas substâncias que essas plantas produzem para se defender do próprio ambiente, nós podemos utilizar também em algumas doenças. Por exemplo, no caso da AIDS, o vírus é um agente externo, como pode ter um vírus também, um agente externo que ataca as plantas. Então, assim, em termos de doenças incuráveis, nós temos um potencial muito grande em sentido assim, de cura dessas principais doenças aí, como por exemplo a AIDS, como também aquela gripe H1N1, câncer e outras.
Doutor, o senhor sabe que nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, em especial na Amazônia. O senhor gostaria de passar mais alguma informação, mais alguma orientação aos nossos amigos?
Olha, Artemisia, a primeira orientação é que plantas medicinais têm que ser utilizadas com consciência, não pode ser utilizadas de forma indiscriminada e irracional. Mas também não pode deixar de usar, porque a população tem um conhecimento profundo. E também é que observar na questão do cuidado com a natureza, com a biodiversidade, porque como os especialistas acham, né, que a maioria das curas estão nas plantas, então nós temos que cuidar dessas plantas, principalmente aqui no nosso país, ok?
Ok, doutor Edmilson, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa e com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui pela Nacional, tá certo?
Ok, e eu agradeço mais uma vez a vocês pela possibilidade, né, de oferecer possibilidade de mostrarmos o que fazemos dentro da universidade, ok? Muito obrigado.
Mais uma vez, obrigado, uma boa tarde.
Tá, boa tarde.